Alô, amigas, alô, amigos, a Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui ao vivo, no síncrono, em www.rai.com.ar, mesmo website onde vocês poderão acessar toda a nossa programação nas 8 línguas em que transmitimos. Também é claro, sempre na onda curta, a gentileza da emissora WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. Aqui no síncrono, de segundas a sextas, é de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Relatórios de recepção para os amadores da onda curta devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. Terão confirmação com uma versão eletrônica de cartão QSL. O programa de hoje, quarta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região como é costume, mas também hoje estaremos falando em questões de direitos humanos e diversidades, em novidades do mundo da ciência e da tecnologia e ainda num cantor de tango chamado Floriel Ruiz. Mas chega de tanta introdução e hoje, no acompanhamento técnico com Sergio Bosco, passemos para as informações. Corte Suprema Argentina rejeita duas ações contra decreto de Javier Milei. A Suprema Corte de Justiça da Nação rejeitou ontem, terça-feira, por decisão unânime, uma ação da província de La Rioja e uma outra do advogado Jorge Risso contra o polêmico decreto de necessidade e urgência do presidente Javier Milei. De acordo com o tribunal, não havia caso concreto, causa ou controvérsia em nenhum dos dois casos. O decreto de necessidade e urgência, conhecido aqui pela sua sigla DNU, que decreta severos ajustes em diversas áreas do Estado Nacional, foi rejeitado no Senado em 14 de março. Mas a análise do seu apoio ou rejeição na Câmara dos Deputados ainda não avançou. Enquanto não for rejeitada em ambas as câmaras, todos os seus efeitos permanecem em vigor, exceto aqueles que foram interrompidos por alguma decisão judicial. Esses casos incluem a reforma trabalhista, a lei de terras e o capítulo da erva mate, além das reivindicações específicas para o pagamento antecipado do seguro-saúde. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Rápidamente, es uno de los temas del día, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, una decisión adoptada por el Alto Tribunal de los últimos minutos, rechazó dos planteos presentados contra el mega decreto de necesidad y urgencia impulsado por el presidente Javier Milei. Los recursos presentados por la provincia de La Rioja y el expresidente del Colegio de Abogados Jorge Risso fueron denegados por falta de caso o controversia para la derogación total del decreto. Reiteramos, es uno de los temas del día. La Corte Suprema de Justicia rechazó dos planteos contra el mega decreto de necesidad y urgencia. Los jueces de la Corte denegaron los planteos por falta de caso o controversia para la derogación total del decreto. Es uno de los temas del día.
Ministro da Fazenda argentino viaja a Washington para ratificar a aliança estratégica. A agenda do ministro Luiz Caputo, que viaja acompanhado do chefe de ministros da presidência argentina, Nicolás Posse, inclui reuniões com o FMI, a Casa Branca e o Tesouro americano. A viagem ocorre no contexto das reuniões de primavera do FMI, mas será muito mais ampla do que essa reunião global. Os ministros do ultraliberal Javier Milei manterão encontros com funcionários internacionais, poderosos banqueiros e fundos de Wall Street e da Europa. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
El viaje del ministro de Economía Luis Caputo a los Estados Unidos, la cuestión Fondo Monetario Internacional en la columna vertebral de este nuevo viaje del titular del Palacio de Hacienda. Lucrecia, bienvenida. ¿Cómo estamos?
Hola, Pablo. ¿Cómo
¿Qué se espera de este viaje?
Bueno, viaja Caputo, sí. Pero hoy conocimos nuevos datos del Fondo Monetario Internacional. Cambiaron las proyecciones respecto a la economía mundial, sí. Pero también a la Argentina. ¿Qué es lo que dijo el último informe del organismo? Bueno, que la economía mundial va a tener una mayor caída, pero que la inflación va a desacelerar. Con respecto a la Argentina, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, el organismo dijo que el Producto Bruto Interno, el PBI, para el primer año de gobierno de Javier Milei, sí. Va a caer un 2,8%. Bien. Una de las mayores caídas en términos mundiales. Pero esto no todas son pálidas, Pablo.
A ver.
Lo que dijo el organismo es que en el segundo año de gobierno de Javier Milei, el PBI va a cambiar de tendencia y va a subir un 5%. Uh-huh. Respecto a la inflación, otra de las principales preocupaciones que tenemos los argentinos, bueno, cambió la proyección respecto al acumulado hasta diciembre. El organismo asegura que nosotros vamos a terminar este año con una inflación del 150%. Respecto al segundo año de Milei, bueno, ahí lo que habla es que vamos a tener una desaceleración y lo vamos a cerrar en cerca de un 56%. 9%.
Es decir, el 2025.
El 2025, bien. Ahí es donde la Argentina va a uh-huh. volver a tener un indicador de dos dígitos para el acumulado, una cifra que no tiene desde 2022. Pero ahí es donde te propongo un juego.
¿Cómo no?
El organismo plantea que este año vamos a tener un 150% de inflación a diciembre. Uh-huh. Bueno, con el dato del viernes del 11%, sí. Para marzo, acumulamos en los primeros tres meses del año un 51,6%. Bueno, restemos a ese 150 el 50 que ya acumulamos. ¿Qué nos da?
Claro, quedarían 100, lógico.
100, ¿y qué hay que repartirlo?
O sea, 100 de acá hasta que termine el año.
Bueno, eso
o sea, a partir de abril.
Claro, un promedio mensual de cerca del 10%.
Sí.
Eso significa que de acá a diciembre vamos a tener todos los meses una inflación del 10%.
No.
No. Puede haber variaciones, pero lo que da el indicio es que en los próximos meses no vamos a mantener un 11%. Uh-huh. Y eso es lo que alertábamos el viernes pasado. Hay subas programadas, claro. Respecto a los servicios públicos que van a impactar en el indicador. En el marco de todos estos datos, el ministro Caputo está viajando a sí. Washington, a Estados Unidos, a participar de las reuniones de primavera del organismo uh-huh. con el Banco Mundial. Un marco muy propicio para claro. que Caputo se junte con Georgieva, Cristina Georgieva, la directora del organismo, en el marco de las negociaciones que ya adelantó el ministro que estamos teniendo por un eventual nuevo acuerdo. ¿Qué es lo que estamos jugando acá? Bueno, un posible nuevo desembolso que el presidente Javier Milei fijó en 15.000 millones de dólares para levantar las restricciones sí. a la compra de divisas extranjeras, lo que conocemos
tal
comúnmente
cepo,
como el CEPO.
Bueno, bien, Lucrecia, estaremos muy atentos entonces a las reuniones que se vienen, que encabezará en los Estados Unidos el ministro de Economía, Luis Caputo, reunión seguramente con el Fondo y también con el Banco Mundial, que no es menor este dato.
E por sinal, a economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo. Um sinal de resiliência extraordinária com uma melhoria nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e nos mercados em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil. Isto é o que previu o Fundo Monetário Internacional ontem, terça-feira. Contudo, a crise no Oriente Médio pode prolongar a inflação, alertou a entidade internacional.
O aumento das tensões no Oriente Médio, depois que o Irã lançou drones e mísseis em direção a Israel, pode atrasar o objetivo de conter a inflação no mundo. A afirmação é do economista-chefe do Fundo Monetário Internacional.
So the news is relatively good, but as you point out, one of the things that...
Uma das coisas que poderia inviabilizar esse caminho rumo à desinflação seria alguma perturbação nos preços do petróleo, ou nos preços da energia, ou no preço das matérias-primas, ou algum ponto de estrangulamento geopolítico. O FMI divulgou uma atualização das projeções nesta terça-feira. Segundo o fundo, a economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo. A previsão é de melhora nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, e nos mercados em desenvolvimento, como Índia e Brasil. Os Estados Unidos, que deve crescer 2,7% este ano, contra 2,1% previstos há três meses. Ainda de acordo com o FMI, a economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025, mais do que o projetado no início do ano. A estimativa agora é que a economia brasileira vai expandir 2,2% em 2024, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão feita em janeiro. As previsões para a China não mudaram, com um crescimento de 4,6% esperado para este ano, um sinal de que continua a desaceleração da economia do país asiático.
E vamos agora para o Brasil, onde o Senado aprova criminalizar a posse e porte de drogas. A proposta foi articulada após o Supremo Tribunal Federal voltar a pautar o julgamento da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, determinando a diferenciação entre usuário e traficante. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento em março. O projeto aprovado pelo Senado passa agora para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou em dois turnos nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita. O texto inclui no artigo 5º da Constituição que será crime a posse e o porte de drogas sem autorização independente da quantidade. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, defendeu que a descriminalização fortaleceria o tráfico de drogas.
Nesse caso específico, a liberação, a descriminalização do uso tem como consequência indireta o fortalecimento do crime do tráfico. Por um motivo absolutamente simples, cartesiano. Esse usuário vai comprar a droga onde? Na farmácia? No supermercado? Não. Ele vai estar rendendo lucros garantidos, tranquilos, assegurados para o esquema do crime organizado. E o crime organizado não vai ficar menos violento, ele vai ficar mais violento porque mais empoderado.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avaliou que insistir na criminalização pode afetar diretamente os mais pobres.
O que nós precisamos no nosso país é darmos aos dependentes a possibilidade de um tratamento humanizado, tirá-lo da esfera criminal e fortalecer a rede de atenção psicossocial. Essa é uma lei para ampliar a discriminação contra as pessoas pobres, contra as pessoas marginalizadas, contra as pessoas negras, contra as pessoas que vivem na periferia.
A proposta foi articulada após o Supremo Tribunal Federal voltar a pautar o julgamento da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, determinando a diferenciação entre usuário e traficante. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento em março. A atual legislação prevê penas atenuadas para quem for pego portando drogas para consumo próprio. A lei não define a quantidade que difere o traficante do usuário. A proposta aprovada no Senado agora será avaliada pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E Lula vai à Colômbia discutir acordos comerciais e eleições à Venezuela. O presidente brasileiro se reunirá com o chefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, em meio à tensão na região.
O presidente Lula viaja a Bogotá para uma reunião bilateral com o chefe do executivo colombiano, Gustavo Petro. Os dois vão discutir, nesta quarta-feira, acordos comerciais, de desenvolvimento sustentável, cooperação em relação à Amazônia e questões regionais. Um dos principais temas do encontro deve ser a situação eleitoral da Venezuela. Tanto Lula como Petro questionaram a impossibilidade da indicada pela oposicionista vetada Maria Corina, a professora Corina Iores, disputar as eleições. No final de março, o presidente brasileiro chegou a dizer que a questão era grave e que foi vista com surpresa pelo governo brasileiro. Na época, o colombiano afirmou que a impossibilidade de inscrição de Corina era um golpe antidemocrático. Mas, dias depois, a situação se acalmou. Petro se reuniu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, e disse que o país poderia ajudar no pleito venezuelano. Outras questões regionais também devem estar na pauta do encontro. A escalada da violência no Equador é motivo de preocupação para o colombiano. Na segunda-feira, Petro suspendeu o gabinete bilateral entre Colômbia e Equador em resposta à invasão da Embaixada do México na semana passada. O gabinete foi formado em 2021 pelos presidentes Guillermo Lasso, do Equador, e Álvaro Uribe, da Colômbia, para abordar temas estratégicos. Policiais equatorianos usaram a força para invadir a Embaixada do México em Quito e prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que estava refugiado no local desde dezembro. Depois da reunião, Lula e Gustavo Petro devem fazer uma declaração conjunta antes de participarem de um almoço. Além da reunião bilateral, o presidente brasileiro também vai participar de um fórum empresarial organizado pela Apex Brasil e pela Agência de Promoção Comercial Pró-Colômbia. De acordo com o Itamaraty, o evento vai reunir cerca de 300 empresários do Brasil e da Colômbia. Os dois países têm uma das relações comerciais com maior fluxo da região. No ano passado, foram movimentados cerca de 6 bilhões de dólares, aproximadamente 30 bilhões de reais em trocas comerciais dos dois países. Em 2022, esse valor tinha sido ainda maior, mais de 7 bilhões e meio de dólares. O valor sozinho, no entanto, não explica a importância dessa relação. Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, dos 5 produtos mais exportados do Brasil para a Colômbia, 3 têm alto valor agregado: carros, tratores e peças e acessórios para veículos. Já para os colombianos, as exportações foram principalmente de produtos minerais, como o carvão e o coque. Lula também vai participar da inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que terá como tema Leia a Natureza. De acordo com o Itamaraty, artistas brasileiros estarão no evento, como Ailton Krenak, filósofo, Dayara Tucano, Eliane Potiguara, Bernardo Carvalho e Hermeto Pascoal. Os dois presidentes já se encontraram em 3 ocasiões no ano passado. Em janeiro, Petro acompanhou a posse de Lula em Brasília. Em maio, Lula convocou uma reunião na capital federal para discutir com outros chefes de Estado da América do Sul a integração. Na época, os dois tiveram uma reunião bilateral. Em 8 de julho, os dois participaram de uma reunião na cidade de Letícia, no sul da Colômbia, para discutir a cooperação regional para preservar a Amazônia. O encontro antecedeu a cúpula da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que ocorreu em Belém, no Pará. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Caracas, na Venezuela. Locução, Douglas Matos.
Presidente do Brasil cobra desculpas ao Equador por invasão à Embaixada do México.
Quase 2 semanas depois que o governo do Equador invadiu a Embaixada do México em Quito, capital equatoriana, o presidente Lula disse que considera o ato inaceitável e cobra um pedido de desculpas do governo do Equador, liderado por Daniel Noboa.
O que aconteceu em Quito no último dia 5 é simplesmente inaceitável e não afeta só o México. Diz respeito a todos nós. Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta. A gravidade da situação nos impõe o dever de expressar claramente o inequívoco repúdio da região ao ocorrido.
A declaração foi dada nesta terça-feira durante a cúpula virtual da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula disse estar triste pela motivação do encontro, onde os líderes discutiram a invasão da Embaixada do México no Equador. Aos demais líderes do encontro virtual, o presidente brasileiro também avaliou como positivo o recurso do México à Corte Internacional de Justiça. Na última quinta-feira, o México acionou a corte pedindo que o Equador seja suspenso da ONU, Organização das Nações Unidas, por causa da invasão. Na sexta-feira passada, o governo mexicano anunciou o rompimento imediato das relações diplomáticas com o Equador. Para o presidente do México, Andrés Manuel, o episódio foi uma violação flagrante do direito internacional e da soberania do México. No último dia 5, policiais equatorianos invadiram a embaixada mexicana na capital do Equador, Quito, e prenderam o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O político estava abrigado no local e depois o México concedeu asilo político a ele, aumentando a tensão entre os países. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Ainda com esse assunto, a Venezuela anunciou ontem o fechamento dos consulados e da sua embaixada no Equador, em represália ao governo de Daniel Noboa, pela invasão da embaixada mexicana no último 5 de abril para a prisão do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. A Argentina compra 24 aviões de combate da Dinamarca e anuncia que o presidente Javier Milei deixará de voar em aviões comerciais por motivos de segurança. Ontem, terça-feira, o governo da Argentina fechou a compra de 24 caças supersônicos F-16 da Dinamarca, que serão usados para reforçar a segurança e o controle do espaço aéreo do país. O presidente Javier Milei participou virtualmente da assinatura dos acordos que ocorreu em Copenhague e contou com a presença lá do ministro da Segurança da Argentina, Luis Petri. Por outra parte, o governo anunciou que o presidente Javier Milei não viajará mais em voos regulares por motivos de segurança. O Ministério da Segurança nos alertou sobre certos riscos que existem no fato de o presidente da nação continuar a viajar em voos regulares ou em voos comerciais comuns. Veremos a implementação dessa recomendação para que o presidente tenha todas as condições de segurança que a sua investidura merece, disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, após reunião do gabinete realizada na Casa do Governo. Na sequência, escutamos o presidente Javier Milei e o ministro da Defesa, Luis Petri, quando anunciaram pelas redes sociais a aquisição de 24 caças F-16 para a Força Aérea Argentina.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca.
Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formás parte. Muchísimas gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi esencia.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, se caímos que te Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
Argentina al mundo.
RAE, Argentina ao mundo, apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
UBA, a Universidade de Buenos Aires, cresce em prestígio internacional. 6 cursos de graduação foram classificados entre os 50 melhores do mundo. No meio à sua crise econômica por falta de orçamento, a Universidade de Buenos Aires continua ganhando reconhecimento internacional. 6 dos seus cursos de graduação foram classificados entre os 50 melhores do prestigiado ranking QS por matéria. Dessa forma, ela foi posicionada na elite mundial das instituições de ensino superior e em primeiro lugar em nível nacional. Esse reconhecimento ocorre em meio aos severos cortes orçamentários que a Universidade de Buenos Aires e outras instituições nacionais de ensino superior vêm sofrendo desde que Javier Milei chegou ao poder e que ameaçam paralisá-las nos próximos meses. O QS Ranking Anual, realizado pela consultoria britânica Quaquarelli Simons, avalia 5 áreas gerais e 53 áreas específicas. O estudo, do qual participaram mais de 1.500 universidades de todo o mundo, colocou a UBA entre as 50 melhores numa área geral, Artes e Humanidades, e em 6 áreas específicas. O curso melhor classificado da Universidade de Buenos Aires foi o de Línguas Modernas, em Artes, em 21º lugar. As outras classificações, entre as 50 melhores, são Engenharia de Petróleo, Antropologia, Direito, Sociologia e Design. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
La UBA quedó entre las 50 mejores universidades del mundo, según un estudio que evalúa el nivel de la educación pública. Entre sus carreras, dos de ellas tienen que ver con filosofías y letras.
Siempre se habla del orgullo de la Universidad de Buenos Aires y esto nos pasa. Y en particular para la Facultad de Filosofía y Letras, te debo decir que nosotros tenemos entre las 100 mejores carreras que se señalan, hay 7 que pertenecen a nuestra facultad, con lo cual especialmente nos sentimos orgullosos, porque está por un lado la carrera de Letras, la carrera de Artes, la carrera de Historia y Geografía, también Antropología y Ciencias de la Educación y Filosofía.
¿Cómo se logra llegar a ese nivel de excelencia dentro de un ranking mundial?
Mirá, es un trabajo importante que realizan realmente los docentes, también con las políticas de investigación. Todos nuestros docentes son docentes investigadores, investigadoras, por eso es tan importante lo que tiene que ver con el CONICET, con lo que tiene que ver también con la posibilidad de las becas para que se puedan desarrollar las instancias de posgrado, todo lo que tiene que ver con las maestrías, con los doctorados, también la generación de recursos humanos, y para eso también se requiere tener en cuenta también elementos materiales que se dispongan para los distintos institutos. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras tenemos 23 institutos de investigación. Pensemos que tenemos 5 sedes, que tenemos un instituto, por ejemplo, en Tilcara, tenemos el sitio arqueológico de Tilcara, pero además tenemos el Museo Etnográfico, tenemos los espacios y los institutos que funcionan aquí en la sede de Bonifacio, pero también los que tenemos en 25 de mayo. Digo, es un trabajo enorme que realizan nuestros docentes y que realmente es lo que nos provoca ese orgullo.
Especialistas do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, datam as pinturas rupestres mais antigas da América do Sul. Uma equipe multidisciplinar datou diretamente uma série de 4 imagens encontradas na chamada Cueva Huenul, na província de Neuquén, que revelam estratégias da resiliência humana diante de mudanças ambientais hostis. A mais antiga dessas pinturas tem 8.200 anos de idade. A caverna Huenul, província de Neuquén, como falei, Patagônia Argentina, contém informações sobre o passado, restos de animais extintos, vegetação, pigmentos e artefatos decorados que revelam diferentes formas de ocupação humana há milhares de anos. Esses restos constituem pequenas peças que permitiram que o grupo de especialistas do CONICET, a agência de pesquisas estatais, que trabalha no local há mais de 13 anos, montasse gradualmente um grande quebra-cabeça. Em particular, as imagens pintadas nas paredes forneceram informações sem precedentes sobre a ocupação da caverna por populações de caçadores-coletores da região durante o período climático desafiador, há aproximadamente 8.200 anos. Essas são as pinturas rupestres mais antigas datadas da América do Sul até o momento. A pesquisa foi publicada já na revista Science Advances. Há 8.200 anos, houve um período de extrema aridez na Patagônia e em todas as áreas que compreendem os desertos da América do Sul, que teve um impacto significativo na disponibilidade de alguns recursos essenciais para os grupos de caçadores-coletores da região, como água, vegetação e fauna. Existe uma relação, além da coincidência espacial e temporal, entre esse fenômeno climático e o surgimento das pinturas nesta chamada caverna Huenul? É essa a pergunta que os especialistas da equipe de pesquisa fizeram a si mesmos e que orientou o projeto. Ramiro Barberena, pesquisador independente do CONICET no Instituto Interdisciplinar de Ciências Básicas e líder do projeto em Cueva Huenul, destaca a natureza multidisciplinar da pesquisa. A combinação de informações climáticas, demográficas e arqueológicas permitiu que as pinturas fossem colocadas em um contexto. As pinturas rupestres encontradas, de acordo com a interpretação dos pesquisadores, refletem estratégias de sobrevivência diante de condições naturais hostis. duas espécies raras de cobra são encontradas novamente no Espírito Santo, Brasil. As espécies têm como nomes populares cobra da terra e cobra cipó, mas não eram avistadas no Espírito Santo há décadas.
Duas espécies raras de cobras foram encontradas novamente no Espírito Santo após décadas de ausência. A revelação é de um estudo recente, publicado na revista internacional Checklist. As espécies têm como nomes populares cobra da terra e cobra cipó, mas não eram avistadas no Espírito Santo há décadas e foram novamente registradas em 2016 e 2018 nos municípios de Jaguaré e Barra de São Francisco, no norte do estado. De acordo com o biólogo Rafael Matiello, um dos autores do estudo, o primeiro passo para a identificação foi a contagem das escamas.
Em segundo momento, revisando os dados de material testemunho tombado em coleções científicas, a gente viu que os registros para o Espírito Santo eles eram praticamente históricos, assim, né? E nas últimas décadas não tinha nenhum registro das espécies para o estado. Não que elas não estivessem ocorrendo, mas elas não estavam sendo registradas.
A cobra da terra, por exemplo, só havia sido registrada uma única vez, em 1950. A raridade da espécie é atribuída à qualidade dos remanescentes florestais. Já a cobra cipó teve dois registros na década de 30 e uma terceira vez meio século atrás. Ela prefere áreas abertas e tem ocorrência na região do Cerrado, sendo o Espírito Santo uma região limite para seu aparecimento. Segundo a pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica, Flávia Chaves, a redescoberta da cobra cipó revela uma possível adaptação da espécie ao desmatamento humano feito na Mata Atlântica. A pesquisa também aponta para a necessidade de estudos adicionais sobre as estratégias eficazes de conservação. Por isso, deu acesso à comunidade científica e ao público geral, explica o biólogo Rafael Matiello.
Os exemplares citados no texto foram coletados, né? Eles estão preservados em museu, lá no IMA, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é uma instituição pública e quem quiser visitar e ter acesso ao material pode visitar.
De acordo com o biólogo, as duas espécies ameaçadas tendem a ser naturalmente raras, e esses registros reforçam a importância da pesquisa científica na identificação e monitoramento que fornecem dados para a conservação da biodiversidade local. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Amazônia Legal tem o menor desmatamento para janeiro e fevereiro em 6 anos, segundo o Imazon. Foram derrubados 196 km² no primeiro bimestre. Ano passado, foram 523 km² no mesmo período.
A Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento nos dois primeiros meses de 2024 em 6 anos. A Amazônia Legal abarca 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. No total, a área corresponde a cerca de 59% do território brasileiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, por meio do Sistema de Alerta de Desmatamento. Esse sistema do próprio Imazon utiliza uma metodologia diferente do DETER, que é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao todo, foram derrubados 196 km². No ano passado, no mesmo período, foram 523 km², uma diferença de 63% entre ambos os períodos. Apesar de ter alcançado o menor registro dos últimos 6 anos, o índice do primeiro trimestre de 2024 vem ultrapassando os números calculados no mesmo período entre 2008 e 2017. A exceção foi 2015. Nesses 10 anos, o território derrubado ficou abaixo de 150 km² por ano. Entre os estados da Amazônia Legal, aquele com maior taxa de desmatamento foi Mato Grosso, com 32% de toda a área desmatada. Depois vem Roraima, com 30%, e Amazonas, com 16%, representando 77% da Amazônia Legal. No Mato Grosso, o Imazon atribui o problema à expansão da agropecuária, principalmente nos municípios de Feliz Natal, Nova Maringá, Juína, Juara, Marcelândia e Canarana. Em Roraima, o desmatamento avançou sobre terras indígenas, incluindo Yanomami, Manoapi 1 e Raposa Serra do Sol. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, locução Murilo Pajola.
RAE, Argentina al Mundo. RAE,
Argentine 面向世界。
Rai Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mundo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mundo.RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI.
Ingressamos na sessão dedicada a novidades da área dos direitos humanos e das diversidades. E começamos aqui na Argentina, porque desde 2006 houve mais de 1000 condenações por crimes contra a humanidade aqui em nosso país. Mais de 1000 pessoas foram condenadas por crimes contra a humanidade cometidos durante a última ditadura militar, e a maioria dos detentos nesses casos teve acesso ao benefício de prisão domiciliária, segundo dados de estatísticas publicadas pela Procuradoria de Crimes contra a Humanidade. O relatório elaborado pelo escritório especializado, que chefia a promotora federal Maria Ángeles Ramos, coleta e processa os dados obtidos desde 2006, após a declaração de nulidade e inconstitucionalidade das chamadas leis de ponto final e a de obediência devida, até o último 15 de março. Segundo estatísticas divulgadas pelo site fiscales.com, que depende da Procuradoria-Geral da República, desde 2006 foram proferidas 321 sentenças por crimes contra a humanidade, nas quais 1.176 pessoas foram condenadas e 183 foram absolvidas. Atualmente estão em curso 17 julgamentos, enquanto 62 contam com requerimentos de debate oral e público. Das pessoas sujeitas a julgamento, 1.491 continuam em liberdade e 661 estão detidas, a maioria em prisão domiciliária. Também tem ainda 36 fugitivos. Outro número que permite medir o tempo decorrido desde os acontecimentos e o longo período de impunidade é o número de mortes. 1.559 pessoas investigadas por crimes contra a humanidade morreram desde o reinício dos julgamentos. Os dados foram divulgados pela Procuradoria-Geral da República Argentina.O governo Milei é denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU por violar sistema democrático e também alertam pelo fechamento da agência de notícias Telam. Na sessão ordinária número 55 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, sediado em Genebra, Suíça, a Associação Americana de Juristas denunciou o governo do argentino Javier Milei por violações ao sistema democrático, aos direitos humanos e ao desenvolvimento.E alertou sobre o fechamento da agência de notícias estatal Telam, além de outras entidades públicas. Nos primeiros dias de Javier Milei como presidente da Argentina, desde dezembro de 2023, foi desencadeado um conjunto de medidas que contradizem os direitos fundamentais da Constituição do país, bem como os direitos humanos e o direito ao desenvolvimento sustentável, refere a Associação Argentina de Juristas na sua apresentação.Nesse sentido, a entidade considera que os meios que o governo argentino utiliza são inaceitáveis, pois constituem graves violações dos procedimentos juridicamente estabelecidos e, sobretudo, são incompatíveis com o sistema democrático.No dia 12 de dezembro de 2023, diz o documento, foram anunciadas medidas, entre elas uma mega desvalorização da moeda de 118%, provocando uma onda de aumentos de preços. Logo depois foi aplicado um protocolo repressivo, proibindo o protesto social. como punições para os manifestantes e as organizações que convocam. Foram verificadas prisões arbitrárias brutais e também uso de armas químicas, refere no relatório a Associação de Juristas. Além disso, a Associação Argentina de Juristas lembra que o governo Milei emitiu um decreto, o número 70 de 2023, de desregulamentação da ordem econômica e social, no abastecimento, nos preços, no comércio, na mineração, na estrangeirização de terras e até no atendimento à saúde. A denúncia contra o governo Milei por violar o direito ao desenvolvimento, apresentada por esta entidade de juristas, sublinha que o governo suprimiu os direitos trabalhistas, as leis ambientais e as regulamentações que impediam a privatização de empresas e bens estatais para entregar os recursos estratégicos do povo argentino às corporações. Com demissões massivas, retirou também programas de assistência, eliminou o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade, eliminou o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo e também fechou a Agência Nacional de Notícias Telam. Incluímos o caso do encerramento da Telam pelo governo porque consideramos que constitui afetação do direito à informação pública, disse a jurista Cláudia Roca, nos fundamentos da denúncia apresentada na Organização das Nações Unidas. Em 3 meses, há 3,6 milhões de novos pobres, milhões em situação de emergência alimentar, sem acesso a medicamentos, cuidados de saúde, habitação e serviços públicos. Com a paralisação do consumo, a queda da produção industrial e a perda de empregos, o aprofundamento da crise social é inevitável, argumentaram. O Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aceitou a apresentação da Associação Argentina de Juristas, que poderia solicitar que o caso do fechamento da agência de notícias Telam pelo governo Milei seja estudado pelo relator sobre direitos à informação da ONU. Agora no Brasil, onde as mortes de camponeses e indígenas durante a ditadura foram subnotificadas. Uma pesquisa de Gilney Viana mostra que pelo menos 1.600 pessoas do campo foram assassinadas nos anos de repressão. A reportagem na sequência é da agência Brasil de Fato.
No período entre o golpe de 64 e a Constituição de 1988, 1.654 camponeses foram mortos ou desaparecidos. O dado foi apresentado pelo historiador e ex-preso político da ditadura militar, Gilney Viana, membro da Comissão Camponesa da Verdade, a CCV. A apresentação do estudo ocorreu durante o seminário Ditadura Nunca Mais, 60 anos do golpe de 64 e o campo brasileiro, que foi realizado no campus da Universidade de Brasília, em Planaltina, na região administrativa do Distrito Federal. De acordo com Viana, a atualização do registro de mortos é importante, principalmente para quebrar mitos e falsidades de que a ditadura militar brasileira teria sido mais branda e a resistência menos ativa em relação a outros países latino-americanos. Gilney Viana é pesquisador colaborador da Universidade de Brasília e guiou a pesquisa que supera os dados divulgados pela Comissão Nacional da Verdade de 2011 a 2014. Para ele, o resultado da comissão, na época, não cumpriu a dívida com o campesinato, porque no documento final, o grupo reconheceu apenas 41 camponeses, de um total de 434 mortos e desaparecidos. Segundo ele, apesar de a comissão saber da existência de outros milhares de mortos e desaparecidos forçados, não é aceitável que esse número faça justiça a todas as vítimas. Durante a apresentação, a pesquisadora Halime Franco, integrante da Comissão Camponesa da Verdade, falou sobre o caso da guerrilha do Guamá, que ilustra um dos exemplos de resistência oitentista no campo. Esse episódio aconteceu no contexto da integração da Amazônia ao restante do país, promovido pelo governo ditatorial. Na época, o grupo de empresários Joaquim Oliveira S.A. Participações Josapar, com sede no Rio Grande do Sul, se instalou no município de Viseu, localizado na gleba Sidapar, no nordeste do estado do Pará. De acordo com Halime Franco, durante a transição final da ditadura nos anos 80, a empresa expandiu territórios ao redor dos municípios por meio de compras e invasões de terras. Ela explicou que a empresa passou a organizar grupos armados como guarda particular e expulsou a população camponesa daquela região. Durante o seminário, o jornalista Rubens Valente falou sobre o livro dele, Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, lançado em 2017. A obra foi escrita com base na experiência de trabalho nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Minas Gerais, além de pesquisa nos arquivos revelados pela comissão em 2014. Segundo Valente, a estimativa mais baixa indica o mínimo de 1.278 mortes de indígenas. Ainda de acordo com o escritor, os óbitos ocorreram de diversas formas em consequência da política imposta pela ditadura. O seminário também contou com depoimentos de Yara Xavier Pereira, militante da antiga Ação Libertadora Nacional e articuladora da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e de Francisco Urbano Araújo, membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, a CONTAG. A atividade foi mediada pela professora da FUP, Regina Coelho Fernandes Saraiva, e contou com o apoio do coletivo Borda Luta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Camargo, em Brasília, Distrito Federal.
Memória e Verdade. 60 anos do golpe de 1964.
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
Esse foi o discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, na promulgação da nova Constituição em 5 de outubro de 1988. Passados 60 anos do golpe militar, que contou com apoio de empresários, políticos, da imprensa e até dos Estados Unidos, a transição democrática continua incompleta no Brasil. Enquanto alguns países puniram exemplarmente ditadores e torturadores, como a Argentina, por exemplo, aqui ainda se espera justiça. Durante a semana, buscamos retratar o que levou ao golpe em 1964 e a herança do regime dos militares no país. Conversamos com pesquisadores, professores, ativistas, ex-presos políticos sobre a memória desse período e questionamos qual a lição tiramos para a democracia atual brasileira. O jornalista e ex-preso político Franklin Martins defende a investigação histórica para se aprender com o que passou nesse período sombrio.
Conhecer o passado, estudar o passado, é fundamental para construir o presente e principalmente o futuro. Ninguém tem que ficar achando que conhecer o que aconteceu na ditadura, isso é remoer o passado. Não é remoer o passado, isso é aprender com o passado. E não é só a esquerda aprender com o passado. São todos nós aprendermos com o passado. Os militares aprender com o passado. Aprender que eles não podem querer tutelar a democracia.
A advogada Nadine Barros cobra uma atuação mais efetiva da justiça para assegurar os direitos humanos.
Para mim, uma das maiores lições que a gente tem em relação à ditadura é a permanência desse modelo omisso de atuação do poder judiciário no Brasil. Porque quando você tem uma comissão de Estado, como a gente teve, que foi a Comissão Nacional da Verdade, que conseguiu algum grau de informação, nomear esses agentes públicos, a omissão ainda hoje do judiciário, para mim, é um reflexo no nosso cotidiano da importância do poder judiciário nesse cenário de violações de direitos humanos.
Ainda que destaque a necessidade de reparação pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, como o professor Juremir Machado da Silva.
O Brasil foi
um dos poucos países a não fazer realmente um acerto de contas com esse passado. A lei da anistia foi passar a borracha num passado muito explosivo, beneficiando principalmente quem deu o golpe. Não puniu torturadores, não puniu ditadores, fez de conta que estava tudo 0-0. O fato de não ter feito acerto de contas, julgar, mostrar a importância da democracia, fez com que algumas aventuras possam estar sempre prontas para retornar.
O enfrentamento à desinformação é lembrado pela historiadora Luciana Lombardo.
A gente precisa enfrentar um outro legado da ditadura, que é a disseminação de propaganda anticomunista, anti-esquerda, né, de desinformação que aparece a cada eleição. Tem esses mesmos medos que são mobilizados na sociedade a cada 4 anos de que as igrejas vão ser fechadas, os comunistas vão acabar com os valores da família. Toda essa ideia de ameaça que é reciclada a cada 4 anos no Brasil, ela precisa ser enfrentada como um discurso herdado da ditadura.
O sociólogo Marcelo Ridente afirma que falta definição do papel das Forças Armadas na atual democracia.
Não foi feito um grande acerto de contas ou uma mudança profunda. A Constituição de 88 gerou muitos avanços sociais, mas tem aquele famoso tópico que os militares hoje muitas vezes recorrem a falar, né, de que eles teriam um reconhecimento de que uma vez qualquer poder, ou o judiciário, ou o executivo, ou o legislativo, poder chamá-los a intervir. Há uma certa divergência sobre o papel institucional da Constituição de 88 e sobre isso.
Apurar os crimes da ditadura também foi a lição colocada pelo professor e ex-preso político Gilney Viana.
Eu acho que relembrar esses fatos é fortalecer a democracia no Brasil. Apurar os crimes da ditadura é fortalecer a democracia no Brasil. Ter uma visão nova do papel das Forças Armadas é também, em relação à defesa da democracia, rever o seu passado arbitrário, ditatorial, é fortalecer a democracia. Ter rádios como a Rádio Nacional, jornais que divulgam isso, é fortalecer a democracia.
Por fim, o historiador Lucas Pedretti destaca que é preciso garantir a preservação da memória sobre as violações da ditadura.
A grande lição que fica é que silenciar sobre isso não é o caminho para superar a repetição histórica. Pelo contrário, porque o silêncio foi a opção da redemocratização e o que a gente viu foi a emergência de um processo absolutamente semelhante durante o bolsonarismo, durante o 8 de janeiro. Ou seja, a tentativa de uma solução autoritária, militar, antidemocrática, que atentava contra a soberania popular para a imposição de um projeto político que era de combate a qualquer possibilidade de distribuição de renda, de ampliação dos direitos.
Os 5 episódios da série Memória e Verdade, 60 anos do golpe de 1964, você pode ouvir na íntegra e compartilhar no site radioagencianacional.ebc.com.br. A edição desse especial é de Daniela Longuinho, com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina hacia el Chitier.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the West.
RAE, Argentina al Mundo.
E encerramos agora o nosso encontro em português, oferecido pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo sempre com muito prazer aqui de Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário local, de 11 a 12 UTC. Estamos em www.rae.com.ar, onde vocês poderão acessar não apenas os encontros em português, mas também toda a nossa programação no síncrono ou também quando vocês quiserem ou puderem. Também podem nos acompanhar sintonizando a WRMI, que nos retransmite na onda curta. Em português, às terças, quartas e sextas-feiras, em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.